Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje um encontro maravilhoso com meu querido amigo Rogério Abi, e vocês vão saber tudo sobre espiritualidade, principalmente sobre espiritualidade na saúde. Rogério, meu amigo, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. E conte aqui para todos os meus amigos ouvintes quem é o Rogério Abi.
Olá, Vanessa. Realmente um prazer quando você me fez esse convite. De pronto eu aceitei, né? E só precisávamos acertar os horários, né? Porque nós dois trabalhamos bastante, né? Mas, principalmente sobre esse assunto, né? Que é a espiritualidade na saúde, é um assunto que, não que eu domine, mas que eu gosto muito, que eu busco aprender cada vez mais. Eu me sinto até que certo ponto à vontade para falar, né? Então, falando um pouco de mim, bom, eu sou fisioterapeuta, sou especializado em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, sou descendente de japoneses, meus avós vieram do Japão, meus pais já nasceram no Brasil. Que mais? Sou pai da Letícia, da Kemi. Sou divorciado, moro sozinho eu e minha filha, ela mora comigo. Procuro ser o melhor exemplo possível para ela. E mais importante, sou, assim como a Vanessa, um consultor do grupo Asas, que faz consultoria em cuidados continuados e cuidados paliativos. E acho que um dos principais tópicos do meu currículo Lattes é amigo da Vanessa, que está aqui falando com vocês, né? Mas basicamente isso sou eu.
Você é um anjo, Rô. Muitíssimo obrigada, viu? Uma honra estar aqui aprendendo um pouquinho com você. Rô, vou dar abertura às nossas perguntas e conte para mim, o que é espiritualidade?
Pois é. É uma questão bem interessante, né? Falar sobre espiritualidade. Por quê? Costuma se confundir muito isso de forma geral, mas aqui no Brasil, talvez numa forma muito pesada, né? A espiritualidade com a religião, com a religiosidade. É algo que uma está interligada com a outra. Mas vamos, para a gente começar, eu quero trazer uma definição de espiritualidade do Harold Koenig, que é um médico, escritor norte-americano. Ele escreveu um livro que eu tive dificuldade em encontrar, mas acabei encontrando, eu tenho comigo, que é a Medicina, Religião e Saúde. E ele traz uma definição de espiritualidade, onde ele diz que espiritualidade é a busca pessoal por entendimento de questões últimas sobre a vida, sobre o sentido e o significado da vida e sobre a sua relação com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de rituais religiosos e à formação de comunidades. Tá? É óbvio que nós estamos falando de uma espiritualidade em final de vida, né? E essa é a questão da espiritualidade em fim de vida. Não tem a ver com a religião necessariamente, mas pode ter, né? E o Ken Parmentier, que é outro escritor, ele fala que a espiritualidade nada mais é do que a busca pelo sagrado, né? Então cada um vai ter o seu sagrado. Então o seu sagrado pode ser sua família. Então a busca da espiritualidade no sagrado da família seria você reatar relações, por exemplo, que estavam abaladas. Então se de repente eu não converso com um filho, com um irmão, né? Então se o sagrado é a família, isso é importante reatar. De repente essas questões não estão bem resolvidas. Pode ser que o sagrado seja estar em contato com a natureza, talvez num sítio, alguma coisa assim. Eu costumo contar uma história de um paciente que ele tinha um cavalo e já com uma doença avançada, sabedor que ia morrer. E ele gostava muito desse cavalo, ele queria pelo menos uma última vez ver esse cavalo, só que ele não tinha condições físicas de aguentar isso. Então foi feito todo um trabalho para que ele tivesse condições mínimas de aguentar sair do hospital e chegar até o sítio. E a filha comprou a ideia e aceitou, mesmo com o risco do pai morrer no caminho, ou no sítio, ou em casa. E assim a Lu fez. Ele conseguiu chegar bem até o sítio, sentou na varanda, o cavalo do lado dele, ele fazendo carinho nesse cavalo, e a filha entrou para fazer um chá. A filha preparou o chá e quando chegou ele tinha partido, com o cavalo ali do lado dele, né? Então, essa era a busca do sagrado dele, faltava isso para que ele completasse a jornada dele, né, de maneira adequada. Então, essa é a busca da espiritualidade, a busca pelo sagrado. Isso bate, essa definição do Kempargment, com o que a palavra religião no latim quer dizer, que religião no latim é religio, né? Tem a ver também com religare, que é a religação, mas tem, é religio. E religio, traduzido do latim, é respeito pelo sagrado, né? Então, se nós formos pensar numa crença religiosa, pensando em latim, e nós vamos cair no catolicismo, que é talvez a grande massa de crença religiosa do Brasil, cai no respeito pelo sagrado, aquilo que é sagrado. O que é sagrado para você? O sagrado para você é ter uma imagem de Nossa Senhora na cabeceira da sua cama? O sagrado para você é ter um... Eu não sei como é que se fala em português. Em japonês é ter um butsudan, que é aqueles mini templos que ficam, templos shintoístas, budistas em casa. Esse é o seu sagrado? Que seja. Então, isso é a espiritualidade, é buscar o sagrado. A espiritualidade no fim de vida é o sentido da vida, a coisa da transcendência. É isso que é espiritualidade.
Perfeito. Rô, você falou duas palavras. Define para mim, então, por favor, a diferença entre elas, de religião e religiosidade.
Ah, perfeito. Isso é algo que não dá para se trabalhar sem dissociar essas duas. E as pessoas não entendem que, ah, eu sou religioso, né? Então, ser religioso é o cara que está muito empenhado, muito aprofundado na religião dele. Então, ele é um religioso. Então, ele cumpre ritos, dogmas, com tudo, muito a fundo, tá? Então, isso é o religioso. Agora, religião é algo que tem a ver com crença, com dogmas, com doutrinas. Isso é uma religião. E faz parte de um corpo administrativo e de uma comunidade. Isso é uma religião. A religiosidade é aquilo que faz com que a sua religião impeça você de respeitar outras formas de crença ou de não crença. Então, isso é religiosidade. E a todo momento nós devemos combater essa religiosidade. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença, eu não escondo de ninguém que eu sou crente, crente mesmo, que eu sou cristão evangélico de uma igreja denominada Bola de Neve, tá? Que mais comumente o pessoal conhece como a igreja dos surfistas. E os surfistas estão ficando tudo velhinho já, então deixou de ser essa característica do surfista e abrange muito mais gente, né? Mas é isso. Eu sempre combato a religiosidade. Eu costumo dizer que quando eu tive essa conversão, eu era prosélito na religião, né? Ou seja, recém-convertido, eu tinha a minha religiosidade muito forte. Então eu combatia, falava mal dos outros, sabe? Uma coisa muito infantil de ser. E conforme a gente cresce e vai entendendo mais o que é a nossa religião, nós vamos compreendendo que, peraí, a minha religião, pelo contrário, eu vou tratar com amor as outras religiões, as outras crenças. Isso é quebra de religiosidade. Porque se nós formos pensar, todas as crenças, e aí vamos partir lá das três maiores crenças do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, onde lá no início da história, onde Abraão gerou a Ismael e Isaac. Então, Abraão, judeu, gerou a Ismael, que de Ismael saiu o islamismo, e a Isaac, que de Isaac foi saindo toda a linha até chegar em Cristo, no cristianismo. Então, nós temos as três maiores religiões. E daí, além dessas três maiores religiões, nós temos outras religiões várias: budismo, xintoísmo, umbanda, espiritismos. E aí todas falam de uma mesma coisa, que é o amor, né? Então tudo se resume em amar. E de que forma eu posso estar sendo um representante da minha crença se eu não amar a forma do outro crer, tá? A religiosidade impede que eu faça isso, que eu ame o outro. E amar de coração mesmo, não é da boca para fora, né? Inclusive hoje eu estava participando do último encontro de uma jornada de desenvolvimento, e aí um dos que nos treinaram, ele trouxe uma música do Caetano que diz muito do amor, né? Você fala que me ama, mas é da boca para fora. Onde está você agora, né? Porque você dizia que me amava, mas cadê você para me amar de verdade? E se nós temos uma religião boa, não religiosidade, eu digo que eu amo a forma do outro crer. Quando ele precisa de mim, eu estou presente. Eu não falo para ele, busca o seu aí, né? Pelo contrário, tenho que amar. Então, religião é isso, e religiosidade é algo que nós devemos combater.
Então, resumindo, a espiritualidade é a busca pelo sagrado. E todos podem ser, inclusive o ateu, porque não tem ligação com religião. A religião pode ser um caminho para desenvolvimento da espiritualidade, mas não é sinônimo de. E dentro do cenário de religiosidade e religião, a religiosidade destrói e a religião constrói. Isso?
Perfeito, perfeito. Inclusive, entrando até pela ferida aí do ateu, quando nós vamos abordar um paciente, que ele seja ateu, mas ateu convicto, não um ateu prosélito, recém-convertido, um ateu convertido, porque o ateu convertido, ele vai querer provar que Deus não existe. Então, a partir do momento que ele quer provar que algo não existe, ele acredita que esse algo existe. O ateu convicto, para ele tanto faz você falar de Deus ou não, para ele não significa nada. Então, para esse ateu convicto, por exemplo, práticas integrativas e complementares são todas muito bem-vindas. E dependendo do religioso, se nós formos fazer alguma prática integrativa e complementar, talvez isso vá de frente com aquilo que ele acredita. Então, talvez tenha alguma restrição, né? Mas o ateu, ele é livre para receber essas coisas, mesmo que ele quer estar em contato com aquilo que possa transcender ele. E muitas vezes ele nem acredita em transcendência. Ele acredita que ele nasceu aqui, ele tem que curtir tudo aqui, a hora que tiver que morrer, morreu e acabou, né? Mas é isso. E você resumiu muito bem.
Perfeito. Sabemos o que os que abordam cuidado paliativo abordam as diferentes dimensões do sofrimento. A espiritualidade faz parte desse cuidado. Qual o impacto dessa abordagem para o paciente e seus familiares?
Perfeita pergunta, sensacional, né? Então vamos lá. Antes de eu falar do impacto da abordagem para paciente e familiares, eu não posso me furtar de falar da dimensão espiritual do sofrimento humano. Tá. Então, o que acontece? A dimensão espiritual do sofrimento humano tem duas coisas importantes. Primeiro, que é o comprometimento da busca ou da relação com o sagrado da pessoa. E a outra coisa é a crise ou perda do sentido e significado da vida. Então, vamos falar primeiro do comprometimento da busca ou da relação com o sagrado do paciente. Então, o que acontece? Quando tem esse comprometimento, o que acontece? O desejo da restituição não foi realizado. Então, eu tinha uma doença, eu queria que minha saúde fosse restituída. Esse desejo não foi realizado, tá? Então, o paciente experiencia o abandono, o abandono de Deus. Deus me abandonou. Eu sempre tive uma crença de que Deus podia curar, mas ele me abandonou, não restituiu a minha condição física, tá? E tem um outro problema que bate com isso, que são as narrativas religiosas da busca pela cura, né? Então, por exemplo, um paciente está sabendo que está morrendo, de repente está tudo alinhado, ele entendeu, e aí chega uma narrativa religiosa, com religiosidade, dizendo que ele não pode pensar dessa forma e que ele tem que crer que Deus vai curar. E a gente acaba quebrando todo o alinhamento que foi feito para que o paciente estivesse tranquilo para esse momento dele, que é único, onde ele é o protagonista, né? Ninguém pode substituir ele nesse momento dele, né? Com uma passagem da faixa do presidente. O presidente precisa estar lá para receber a faixa. A primeira dama não vai receber por ele. E assim é na morte do paciente, né? E também tem o medo e o estresse relacionado ao fim da vida. Aquela ideia de crença, de céu e inferno, samsara, né? Então, se eu tenho na minha cabeça algum peso de que, puxa vida, eu acho que eu não fiz a lição de casa aqui na Terra tão bem feita, a ponto de eu ser merecedor de ser aprovado no céu. Eu posso ser reprovado no céu e com isso eu tenho passaporte, como diz a letra da música, Highway to Hell, então uma autoestrada para o inferno, né? Então tem esse medo também. E isso cai dentro da religiosidade, né? Porque se nós formos pensar de uma forma bíblica, religiosa, cristã de crer, né? Cristo veio para nos salvar, né? Não que a gente não tenha que seguir as leis do Antigo Testamento, mas ele veio com a graça. Então nós obedecemos as leis e a graça de Deus nos alcança. O que a gente meleca aqui nessa terra, a gente faz a todo momento, né? Eu posso estar conversando com você e ao mesmo tempo tendo algum pensamento errado, né? E isso não quer dizer que eu não seja merecedor, né, de ir para o céu, mas desde que eu me arrependa e me afaste disso, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que incluir a religião, esse medo do paciente, tá? Qual é a sua crença? Por isso é importante a gente saber da crença do paciente, que a gente possa tratar esse medo dele também, né? E quanto ao impacto para a família e para o paciente, o que acontece? Muitas vezes eles estão nessa coisa muito do estamos abandonados, né? Por mais que nós estejamos cuidando como profissionais de saúde, nós estamos abandonados, né? Então quando nós conseguimos abordar e descobrir que há um sofrimento espiritual, nós podemos alinhar o melhor cuidado e com isso muitas brigas que estariam acontecendo dentro de casa ou desentendimentos, eles vão se acertar. Eu lembro que você comentou comigo, talvez, de um caso de um paciente seu que estava com uma grande questão e você, só ouvindo ele, conseguiu levantar alguma questão importante sobre a questão ou espiritual ou social, mas talvez muito forte espiritual do sofrimento dele. E é isso que nós devemos fazer a todo momento, estar atentos, ouvindo, e qualquer virgulazinha nós podemos tentar entrar de uma forma mais profunda para que consigamos tirar o paciente desse fundo de poço.
E muitas pessoas profissionais, né, Rô, ficam focados ali naquele conflito, na dor física, porque pode se tratar de uma dor que pode, de repente, refletir no aspecto físico do paciente. E aí a gente vai buscando, vai estudando o paciente, contexto familiar, vai observando essa questão da dor dimensional e ver que a dor mesmo está lá no lado espiritual. E como aliviar uma dor espiritual? Como paliar uma dor espiritual, né? Não seria, obviamente, com manejo aí de recursos farmacológicos. Não vai ser uma morfina que vai curar a dor da alma e do espírito desse paciente, com toda certeza. E aí o médico fica naquela situação: eu já dei toda a medicação, eu já tô no limite da medicação e o paciente continua gritando de dor, o que fazer? E aí você trouxe, acho que de uma maneira bem sublime, para que os profissionais tenham esse conhecimento, esse cuidado ao longo aí do processo de adoecimento do paciente. Rô, a segunda questão: quando ocorre o conflito de religião do paciente familiar, de que forma nós podemos lidar?
Esse conflito pode acontecer muito, né? Então, se de repente o paciente tem uma crença cristã e o familiar tem outro tipo de crença, e isso acontece, ou, por exemplo, o paciente tem uma crença que não possa receber, por exemplo, o sangue, né, que é bem comum acontecer nos hospitais, nas doenças, e a família todinha não tem essa crença, ele é o único que tem essa crença. De que forma nós podemos cuidar, né? E aí eu trago aqui também um caso bem simples para ilustrar, de um paciente nosso proveniente da Bahia, com uma doença cardíaca grave, ele precisaria fazer um transplante duplo, coração-pulmão. Mas para isso ele teria que receber sangue, né? E ele não aceitava receber sangue e entrou nesse conflito, né? E aí, ok, você não vai receber sangue, então você não vai ser transplantado. Só que ele não tinha nem condições de voltar para casa, de tão fraco que ele estava. Uma condição muito difícil. Ele foi internado conosco um tempão na nossa enfermaria, depois foi para o nosso hóspice e lá ele faleceu. Mas ele estava muito tranquilo com a questão dele morrer, realmente, dessa vida acabar. E os familiares estavam numa angústia muito grande. Então nós tivemos que nos reunir, fazer reunião familiar com o paciente, com a equipe, para tentar entender quais eram as angústias da família em relação à decisão do paciente, né? E depois de tudo muito conversado, de muito entender aquilo que a família trazia, quando a família foi falando, eles foram percebendo o quanto eles estavam sendo egoístas e o quanto a forma do paciente entender estava trazendo paz para ele. Porque nessa crença de não receber sangue, caso ele recebesse, a comunidade para ele era muito importante. A comunidade dele ia expulsar ele da comunidade. Então, para ele era melhor morrer do que perder essa comunidade, mesmo que seja morto, né? Então, quando o familiar entendeu isso, eles ficaram tranquilos. E tranquilos de coração mesmo, porque eles não voltavam para falar, poxa vida, mas será que não tem um jeito? Não. Eles ficaram tranquilos e a partir de então resolveu-se tanto que o paciente, como bom baiano, queria comer algumas coisas diferentes. E os familiares falaram, a gente pode trazer? Traz. Ele vai comer aquilo que ele aguenta. Ele comia pouquinho só para saborear, né? Na verdade. Mas aí pôde alinhar esse cuidado. Então, quando tem conflito de crença religiosa, principalmente, é importante sentar, primeiro separadamente, né, com o familiar e com o paciente, e depois, caso seja importante, sentar os dois juntos e conversando, para ir tirando deles, e aí eles vão alinhando as ideias. Então, é necessário técnicas de comunicação, perfeito, basicamente.
Perfeito. Salvaria ali a vida física e mataria a espiritual, né? E aí do que valeria? Se colocássemos na balança, realmente ele não encontraria mais sentido, era o sagrado dele, como pode, né?
Isso.
Terceira pergunta, Rô. E você, como aborda uma religião que seja conflitante com a sua crença?
Tá querendo me colocar em sinuca de bico, né? É difícil. Bom, eu já falei qual é a minha crença, né? E aí cai numa coisa chamada de maturidade, né? Eu já falei que quando eu estava muito novinho, muito prosélito ainda, eu brigava muito. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo do amor, né? Então, quando uma crença é conflitante com a minha, basicamente o que eu faço? O que eu aprendi muito com um grande amigo meu, o pastor Roberto Miguel, que ele tem até um Instagram, o dele pessoal, acho que é robertomiguel.7 ou robertomiguel7. Mas ele tem uma página no Instagram que é Irmã Morte. Irmã Morte. Ele também tem um podcast que ele fala muito dessa coisa da morte, né? Dela não ser inimiga da vida, e sim irmã da vida. Então, o pastor Roberto Miguel, ele me ensinou muito dessa maturidade e que é importante respeitar as outras crenças e trazer esse conforto. Mesmo porque, dentro daquilo que eu acredito, eu sou reflexo de Cristo, de Deus, aqui na Terra. Então, se eu sou reflexo, eu tenho que emanar o amor de Cristo. E quando eu emano esse amor de Cristo, as pessoas vão perguntar para mim, poxa vida, o que que acontece que quando você está aqui eu fico tão bem? E aí, levanto a bola, eu sou obrigado a cortar, né? Mas eu jamais vou chegar impondo a minha forma de crer. Eu nem falo da minha crença, né? E quando é conflitante com a minha, eu pergunto se o paciente, lógico, depois de tudo já conversado, né? Quanto seria importante ter a presença da liderança espiritual dele, né? Mas o pastor Roberto Miguel, quando ele estava no Brasil, hoje ele está lá nos Estados Unidos, como capelão hospitalar de cuidados paliativos, ele, quando estava no HC, ele procurou no entorno do HC, igrejas católicas, evangélicas, templos budistas, xintoístas, terreiros de Umbanda, kardecistas, tudo quanto é tipo de crença no entorno do Hospital das Clínicas, para pegar o contato dessas pessoas e, caso tivesse algum paciente que tivesse uma necessidade espiritual nesse sentido, que pudéssemos entrar em contato com eles. Porque a capelania hospitalar, via de regra, tem um padre, um pastor, quando muito alguém espírita kardecista, jamais de outras crenças. E eles são capelães, de repente, preparados realmente. Mas às vezes o paciente que é o representante da crença dele, né? Então é importante que nós tenhamos esse contato. E outro cuidado que há de se ter quando se chama ajuda externa é explicar para quem chega que toda vez que chegar vai ter que conversar conosco, para que nós passemos qual o cenário do paciente, da doença do paciente naquele momento e quais as angústias que ele trouxe. E que esse profissional não vai interferir na crença de outros pacientes, né? Então há de se ter todo esse cuidado, mas o que eu aprendi nesse tempo todo, e principalmente com o pastor Roberto Miguel, foi o respeito pelo sagrado, que é do latim religio, o respeito pelo sagrado, né? E foi um pastor que me ensinou isso.
Perfeito, Rô, perfeito. Rô, me diz uma coisa, existem ferramentas para essa abordagem?
Ferramentas para essa abordagem. Muito bom. Existem muitas ferramentas, né, para abordar a espiritualidade do paciente, tá? Mas para que essas ferramentas funcionem bem, é preciso que o paciente ele faça uma transição importante, porque enquanto ele não fizer isso, a abordagem espiritual não vai funcionar. Que transição é essa? A transição de uma pessoa que está doente, ou seja, aquela pessoa... Eu estou doente, eu quero a cura, eu estou digno de pena, sabe, essas coisas do doente, né? Tipo assim, algumas pessoas que eu conheço quando estão gripadas, tá ruim, faz uma sopinha, sabe, quando você quer o carinhozinho, a atençãozinha, o papel do doente para a pessoa que está morrendo. E a pessoa que está morrendo não tem tempo para perder com isso. Ela precisa ser mais prática, objetiva e resolver questões importantes. Tá? Então é importante fazer essa transição de quem está doente para quem está morrendo. Mas existem algumas barreiras para essa transição. E quais são essas barreiras? Tá? Então, a falta de acesso a hóspices e a cuidado paliativo. Então, por exemplo, se aqui na capital de São Paulo é difícil esse acesso, eu imagino aí no São Manuel como é que não é complicado, né? Então, a falta desse acesso impede essa transição. Controle deficiente de sintomas. Van, sinceramente, se não é a van não do Luciano Hang, a van, Vanessa, aí em São Manuel, quem consegue fazer uma abordagem holística tão bem feita de controle de sintomas aí na sua cidade? Pensa bem, aqui em São Paulo já é difícil. Imagino aí quanto é difícil o controle deficiente dos sintomas, a falta de informações suficientes relativas à condição dos pacientes. Então, quantas vezes você já não pegou um paciente que chegou para você que não tem informação nenhuma da atual situação da doença dele? E seria o papel do profissional que assume esse paciente, via de regra, o médico, ser claro com ele, ser honesto, não claro no sentido de vomitar um monte de informação, mas de trazer à luz para o paciente o que ele realmente tem. Não falar, imagina, não, mas nós temos, sabe, sabemos que o paciente está morrendo, não, mas nós temos, não, não é isso. É trazer a situação real para o paciente. Essa falta de informação, a falta de conhecimento e habilidades dos profissionais, isso tem a ver com a competência cultural e espiritual dos profissionais. Então, às vezes, o profissional de saúde também não é competente o suficiente para isso. E eles não buscam aprender como nós fazemos, né? Nós estamos aqui conversando para poder trazer um pouco de luz para as pessoas que vão ouvir essa conversa nossa. E os profissionais de saúde, via de regra, não querem ouvir falar disso, tá? E, conforme eu falei, a maturidade dos profissionais. Maturidade espiritualmente falando. Então, isso impede essa transição do doente. E o doente vai ficar como doente, não como uma pessoa que está morrendo, certo? E aí eu entro nas ferramentas propriamente ditas, tá? Então, de ferramentas para abordagem espiritual. Tá? Então existe a forma informal de abordar a espiritualidade, e na forma informal tem a forma fácil e a forma complexa. A forma fácil é bem simples. Eu, Rogério, vou, por exemplo, passar por um procedimento de retirada de um câncer grave. E eu peço para... É Tainá?
Isso.
E eu peço para Tainá. Tainá, faz uma oração por mim. Você faz? Essa é a forma fácil de abordar a minha espiritualidade. Né? Então eu falei a palavrinha mágica. Faça uma oração. Ela já abordou a minha espiritualidade. Agora, e a forma complexa do informal? E aí eu trago o caso que o pastor Roberto Miguel também me trouxe, que me ensinou muito. Uma menina que estava internada na psiquiatria com anorexia e bulimia. Então ela se recusava a comer e ela não falava. Pior. E passado um tempo, uma técnica de enfermagem percebeu numa entrelinha que ela tinha uma questão religiosa, espiritual religiosa, para não comer e não falar. E ela falou para a enfermeira chamou o pastor Roberto foi, tentou conversar com ela, ela não falava, só olhava para ele, e ela não comia. Ele voltou para casa incomodado. O que que essa menina tem que nem eu consegui tirar nada dela? Não que ele seja um super-homem, né, da espiritualidade, mas que ele, que sabe, tem muita ferramenta, muita bagagem, não conseguiu tirar dela. E ele sentou numa poltrona na biblioteca dele e, de repente, algo puxou o olhar dele para um livro minúsculo que ele pegou na estante. O título do livro é Anoréxicas, no feminino, de Deus. Ele releu esse livro que ele nem lembrava. E aí ele chegou no dia seguinte para essa paciente e escreveu num papel dizendo: Deus te perdoou. Ela olhou assustada e escreveu: ele contou o que eu fiz? Aí o pastor Roberto escreveu: pouco importa, o que importa é que ele te perdoou. Ela falou: mas como você descobriu? Aí ela pronunciou. Eu falei: não, eu não descobri nada. Simplesmente Deus mandou eu te dizer isso. Ela começou a conversar com ele. E dessa conversa foi possível trazer uma dietazinha bem leve para ela. E ela aceitou, não provocou vômito nem nada. A partir de então ela começou a se recuperar. No dia seguinte, o médico, o psiquiatra, entra em contato com o pastor Roberto, falando para ele comparecer urgente lá, que ele queria falar. O pastor Roberto foi preocupado: nossa, o que será que eu aprontei? Chegou lá, o médico falou: como você conseguiu fazer isso? Nós utilizamos de todas as ferramentas da medicina, todos os medicamentos, tudo que era possível, e nós já estávamos vendo essa menina morrer. E daí ele explicou que a questão era religiosa, né? E nas anoréxicas de Deus, só para traduzir um pouco para vocês entenderem e não ficarem boiando, é a forma punitiva de você alcançar o perdão divino, que é uma forma errada, ou do preletor ensinar, ou da pessoa entender, onde ela, por um pecado que na cabeça dela é imperdoável, ela se pune com jejum, sem comer nada, mas nem jejum, né? Vou deixar de almoçar, sem comer nada, e pior, sem falar com ninguém, porque o algo que ela fez não permitia que ela falasse. Então, vejam bem aonde vai essa parte da religiosidade na destruição do corpo físico. E a gente vai começar a enveredar nas questões de batalha espiritual, Deus, Satanás, essas coisas, que não é o caso aqui. Mas foi isso, tá? E a forma complexa. E aí, na parte formal da avaliação, tem a triagem espiritual. A triagem espiritual é da seguinte forma: a gente faz algumas perguntas e essas perguntas vão direcionar se a pessoa precisa da presença de um capelão. Então nós fazemos a primeira pergunta. Quando eu noto, por exemplo, que o paciente, a dona Maria, está num grande sofrimento e que já tomou todos os medicamentos, a fisioterapia já fez de tudo, a Vanessa já foi lá fazer os milagres dela e não conseguiu, nada resolve. E a gente faz uma pergunta: religião ou espiritualidade é importante para você no enfrentamento da sua doença? Caso o paciente responda sim, é importante, a gente pergunta: quanta força ou conforto você obtém da sua religião ou espiritualidade neste momento? O paciente vai ter quatro opções. Eu obtenho tudo o que eu preciso, um pouco menos do que eu preciso, muito menos do que eu preciso, ou não recebo nada de conforto. Então, caso o paciente responda muito menos do que eu preciso ou nada, a gente vai encaminhar esse paciente para um capelão. Agora, caso na primeira pergunta, se a religião e espiritualidade é importante no enfrentamento da doença, ele responda não, a gente vai fazer outra pergunta. Houve algum tempo em que a religião ou a espiritualidade foi importante para você, apesar de nesse momento não ser importante? Caso ele responda sim, ele está num sofrimento, encaminhamento para capelão. Caso ele responda não, nunca foi importante e agora não resolve nada para mim, tá ok quanto à questão da religião e espiritualidade. Aí nós temos que pensar em outras questões, de repente sociais, psicológicas, certo? E a partir do momento que nós encaminhamos para o capelão, tá? Tem uma outra pequena coisa que nós podemos levantar antes de entregar para o capelão, pra, de uma maneira mais fácil, que é a história espiritual. Existem diversas ferramentas, mas uma ferramenta que eu gosto de utilizar é a FICA, que é uma sigla em inglês. F vem de Faith, Belief e Meaning, ou seja, fé, crença e sentido, o significado que tem essa fé, essa crença para esse paciente. Então eu vou fazer esse levantamento da história dele. Como é que é a fé dele? Até onde essa fé vai? Qual é a crença real dele? O quanto isso traz de sentido para ele? O I é importance ou influência, ou seja, a importância ou influência que essa fé, essa crença tem no enfrentamento da doença. O C é community connections, ou seja, as conexões comunitárias. Lembra que eu falei do paciente que não podia receber sangue, que a comunidade podia expulsá-lo? O quanto essa comunidade é importante para ele e o quanto essa comunidade está presente com ele. Porque muitas vezes o fato de internar afasta ele da comunidade. Então é importante nós também sabermos que podemos chamar alguém da comunidade para estar presente, né? Então, as conexões comunitárias. E o A é o address ou action. Então, a ação que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para ajudá-lo a enfrentar esse momento da doença. Tá? Então, essa é uma história espiritual que nós podemos levantar para daí encaminhar para o capelão, e o capelão vai fazer a avaliação espiritual, que é algo mais profundo, que requer uma escuta mais especializada. E o capelão não necessariamente é um religioso, né? Qualquer um de nós, eu, Rogério, você, Vanessa, Tainá, podemos fazer um curso de capelania hospitalar, bem feito, e abordar as questões espirituais dos pacientes, sem sermos liderança religiosa nenhuma, certo? Eu acho que é basicamente isso dessa pergunta.
Nossa, perfeito. Ai, Rogério do céu, que aula. E sabe que a gente tá gravando esse podcast pela segunda vez, né? E são as mesmas perguntas e você trouxe respostas tão diferentes. Nossa,
verdade.
Como pode? E um pouquinho do que você trouxe agora, das ferramentas para abordagem, eu apliquei essa semana com um paciente, né? Porque nós gravamos essa aula no sábado. E como conduz o cuidado de uma maneira, assim, sublime, né? E eu fui compartilhar com a médica que trabalha com a gente e ela ficou impactada com aquilo que eu tinha, através dessa ferramenta, extraído do paciente. E quando ela trouxe a angústia dela como médica, que ela não sabia mais como manejar aquela dor, eu falei, mas sim, é óbvio, porque o seu foco está sendo no manejo farmacológico. E diante desse diagnóstico, nós estamos falando de uma dor social e, acima de tudo, espiritual. E aí, como que a gente pode paliar essa dor espiritual? Como eu disse anteriormente, não vai ser uma metadona, não vai ser uma morfina que vai controlar esses sintomas que estão refletindo no físico do paciente. Então, Rogério do céu, fascinante o que você nos apresentou agora. E por último, você já respondeu, é quem pode abordar a espiritualidade, né? Você já disse de uma maneira incrível também. O que falar pra você, não, Rogério?
Mas,
é porque
assim,
você
agora,
tá falando...
Isso é só uma pontinha daquilo que dá para a gente falar sobre espiritualidade. A gente poderia ficar fazendo perguntas e respostas aqui o dia inteiro sobre questões espirituais, ferramentas, temos outras ferramentas. Poderíamos fazer casos clínicos para a gente pensar de que forma a gente poderia abordar. E por mais que eu obtive sucesso em alguns casos aqui, de repente uma outra abordagem que alguém pensasse diferente poderia ser melhor. Então a gente poderia ficar aqui o dia todo e não pararia, né?
É, perfeito. Me fez refletir muitos casos aqui no Instituto, muitos casos mesmo. Rô, deseja fazer algumas considerações finais?
Sim, eu queria primeiro agradecer a você novamente pelo convite, a Tainá, que está aí pacientemente me ouvindo também, e principalmente para todos os que estão ouvindo nesse momento, já terminaram de ouvir, óbvio, nesse momento, tudo isso que a gente trouxe, e que possam aplicar de alguma forma com seus pacientes, seus familiares, ou com quem necessite, né? E eu gostaria de finalizar pedindo licença para você, para que nós pudéssemos fazer uma oração, posso?
Perfeito, Rô, por favor.
Ok, perfeito. Então, todos vocês, inclusive quem está ouvindo aí, fechem seus olhos, curvem suas cabeças, que nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, ó Pai, primeiramente, te agradecendo por tudo, por essa oportunidade minha de poder falar, da Vanessa de compartilhar e de quem está ouvindo de ouvir. Segundo, Pai, nós te pedimos, te clamamos pela tua presença em nossas vidas, que o Senhor possa nos guiar nos cuidados com os nossos pacientes, que o Senhor possa estar à frente de tudo que nós façamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, jamais deixe que o nosso ego suba acima daquilo que é a tua vontade, Deus. Não é por nossa determinação que algo vai acontecer, mas sim se for da tua vontade, ó Pai. Se não for da tua vontade, aquilo que é do nosso coração pode ser enganoso, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem com tua presença aqui para mim e para todos aqui, Pai, e que todos tenham uma semana, uma vida abençoada na tua presença, Pai. Assim que eu oro, peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém.
Amém. Ai, Rogério, meu amado amigo, muitíssimo obrigada mais uma vez por emanar tanta luz, trazer tanto conhecimento, espiritualidade para esse podcast. Eterna gratidão, viu?
Obrigado.
Obrigada, pessoal. Um abraço.